Muito obrigado, presidente Renan Calheiros. Em 1º de fevereiro de 1991, iniciei esta longa trajetória no Senado Federal, após ter sido deputado estadual 79-83, federal 83-87, vereador e presidente da Câmara Municipal de São Paulo 89-90. Aqui cheguei com o firme propósito de empenhar-me ao máximo para o aperfeiçoamento de nossas instituições democráticas, pela liberdade, pela ética, pela transparência em todos os atos da vida pública, pela construção de um Brasil civilizado e justo, no qual todas as pessoas possam ter efetiva voz e influência sobre os nossos destinos. Para atingirmos estes objetivos, procurei lutar pela implementação dos instrumentos de política econômica e social que signifiquem a aplicação de princípios de justiça, como os definidos por um dos mais influentes filósofos contemporâneos, John Rawls, em seu livro Uma Teoria da Justiça, de 1971, que são o de igual liberdade, o da diferença e o de igualdade de oportunidades. Toda pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, como a liberdade de livre expressão, de associação, de ir e vir, de votar e de ser votado, e outras que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira, que precisam ser estendidos a todos na sociedade. Qualquer diferença socioeconômica que porventura exista na sociedade só se justifica se beneficiar os que menos têm e de maneira a prover igualdade de oportunidades para todos. Assim, considerei importante e me empenhei para que todas as crianças, os jovens, os adultos, inclusive aqueles que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, pudessem ter boas chances de educação. Ainda ontem destinei emenda de bancada que tenho direito em favor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para o Centro Educacional Paulista, em suas 6 unidades, desenvolver atividades complementares que significarão ensino em tempo integral para 12 mil jovens do ensino fundamental. Empenhei-me para que ampliássemos a boa assistência à saúde para toda a população brasileira, com apoio de mais recursos para o SUS e ao programa Mais Médicos. Num país ainda tão desigual, com a distribuição da renda e da riqueza, inclusive no que diz respeito à propriedade fundiária, defendi a realização da reforma agrária e os movimentos sociais que por ela se empenham. Trabalhei no sentido de estimular as formas de economia solidária, inclusive com a apresentação do projeto de lei do Senado 605 de 99, reapresentado em 2007 como PLS 153 de 2007, o qual surgiu do diálogo com as várias associações de economia solidária. Essa proposição define as diretrizes e normas das sociedades cooperativas e foi finalmente aprovada nesta terça-feira, 16 de dezembro, tendo em conta também o projeto do senador Osmar Dias e o parecer da senadora Gleisi Hoffmann, que seguiu, de alguma forma, o parecer de Renato Casagrande e a contribuição também do senador Valdemir Mocca. Muito obrigado, senadora Gleisi Hoffmann. Trata-se de um projeto que assegura, dentre outros, o direito das cooperativas se registrarem na organização nacional que melhor as representem. No ano 2000, sugeri aos ambulantes do Parque Ibirapuera, em São Paulo, que formasse a Cooperativa dos Vendedores Autônomos do Parque Ibirapuera, composta de 115 famílias, e até hoje acompanho de perto os passos de uma bonita e bem-sucedida experiência, que permitiu a todas as famílias viverem com maior dignidade nesses anos, e que está, inclusive, registrado no livro escrito por Mônica Dallari, que me honra com a sua presença, o livro da história da Cooperativa dos Vendedores Ambulantes do Parque Ibirapuera. Muito obrigado, Mônica, por ter vindo aqui assistir este meu último discurso. Dei todo o apoio à expansão do crédito para a agricultura familiar e para o microcrédito. Pequenas somas emprestadas aos que não possuem patrimônio com a finalidade de iniciar uma atividade produtiva que lhes proporciona uma vida digna, que cresceu bastante na última década, tanto através das instituições financeiras públicas quanto privadas. Para conhecer melhor o assunto, visitei em Bangladesh a experiência pioneira do Grameen Bank do professor Mohammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz, que esteve algumas vezes no Brasil. Também conheci experiências de moedas sociais como Palmas, no bairro Palmeiras, em Fortaleza, e a Mumbuca, em Maricá. Patrocinei iniciativas de lei que significaram avanços nos programas de transferência de renda, com a finalidade de erradicar a pobreza e melhorar a distribuição da riqueza. Em abril de 1991, apresentei o projeto de lei para instituir o programa de renda mínima por meio de imposto de renda negativo, aprovado pelo Senado em 16 de dezembro de 91, em memorável sessão, após um debate de 4 horas. Da reflexão sobre esta proposição, surgiram as iniciativas de criação de programas de renda mínima relacionados às oportunidades de educação, tais como as pioneiras no Distrito Federal, com o governador Cristóvão Buarque, e em Campinas, com o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira. Essas práticas se espalharam pelo Brasil. Como resultado, foram apresentados 6 projetos de lei, inclusive um de Vossa Excelência, senador Renan Calheiros, na Câmara e no Senado, segundo os quais a União financiaria os municípios que tivessem programas nessa direção. Era agosto de 1996, quando levei o professor Felipe Vampares para conversar com o presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Educação Paulo Renato Souza e o deputado Nelson Marquezão, um dos autores daquelas iniciativas. Vampares explicou o objetivo de chegarmos à renda básica incondicional, mas ponderou que começar por um programa de renda mínima, relacionando as oportunidades de educação, era uma boa iniciativa, que significava investimento em capital humano. O presidente Fernando Henrique deu sinal verde para que se aprovasse a proposição, que resultou na Lei 9.533 de 97, pela qual a União financiaria em 50% dos municípios que adotassem programas naquela direção. Em 2001, o presidente Fernando Henrique publicou medida provisória aprovada pelo Congresso na forma da Lei 2.219 de 2001, pela qual a União passaria a financiar 100% os gastos dos municípios que adotasse o programa de renda mínima associado à educação, também denominado Bolsa Escola. No esteio dessa iniciativa foram implantados os programas Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e já no primeiro semestre de 2003, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Cartão Alimentação como parte do programa Fome Zero. Em outubro de 2003, o presidente Lula, atendendo às conclusões de equipe interministerial, unificou e racionalização 4 programas sociais no programa Bolsa Família, que em dezembro de 2003 beneficiava 3,5 milhões de famílias. Gradualmente, o número de famílias beneficiárias cresceu até atingir, em 2014, 14,1 milhões de famílias, correspondendo a aproximadamente 50 milhões de pessoas, 1/4 dos 203 milhões de brasileiros. Quero aqui aproveitar para fazer uma correção sobre a afirmação que algumas vezes registrei no Senado e em minhas palestras e artigos com respeito aos resultados da busca ativa. Desde 2011, a presidenta Dilma Rousseff conclamou os governos estaduais e municipais, as entidades da sociedade civil, sindicais, patronais e a nós cidadãos, a informar a qualquer família que, preenchendo os requisitos da lei, teria direito ao programa Bolsa Família e que ela deveria ir à Secretaria de Desenvolvimento Social ou Centro de Referência de Assistência Social do município e lá se registrar no programa. Mais de 1 milhão e 370 mil famílias foram localizadas e incluídas no Cadastro Único com a busca ativa. Tendo em conta, por exemplo, que em setembro de 2014 havia 19,3 milhões de famílias com renda familiar per capita até R$154 por mês, conforme o site, o sítio eletrônico do MDS, eu vim assinalando que a busca ativa, nesse caso, ao se registrar 14,1 milhões de famílias, estava em torno de 73%. Esclareceu-me a ministra Tereza Campelo que aquele número de 19,3 milhões de famílias, dentre elas há muitas que são constituídas apenas de pai e mãe, sem crianças ou adolescentes, na faixa de rendimento R$ 177 e R$ 154 por mês e que, portanto, não têm direito ao programa Bolsa Família. Por outro lado, há também um grande número de famílias com rendimentos declarados há algum tempo e que não se recadastraram, muito possivelmente porque seus rendimentos agora superam o patamar de R$ 154 per capita por mês. Desta forma, as 14,1 milhões de famílias que hoje recebem o benefício do Bolsa Família estariam muito mais próximos de representar os 100% da busca ativa. Quero aqui fazer uma sugestão ao Ministério do Desenvolvimento Social para que, em sua página eletrônica, sejam discriminados os números referentes às famílias compostas apenas por marido e mulher, com renda mensal per capita entre R$ 77 e R$ 154, e também as famílias que constam do Cadastro Único, mas que não são beneficiárias do Bolsa Família em função de ter fornecido seus dados há muito tempo e que, caso viesse atualizá-los, estariam com renda per capita mensal superior a R$ 154. Portanto, acima do que hoje define a regulamentação do Bolsa Família. Desta forma, ficará claro quantas famílias efetivamente faltam para atingir os objetivos da busca ativa. Os dados do IBGE indicam que, ao longo desses anos, houve redução da pobreza extrema absoluta e diminuição da desigualdade. O coeficiente Gini de desigualdade, que havia atingido 0,599 em 1995 e 0,601 em 1996, quando éramos o terceiro país mais desigual do mundo, diminuiu gradualmente a cada ano, chegando a 0,501 em 2013, mas o que significa ainda estarmos em 16º lugar dentre os mais desiguais do mundo e, portanto, temos que caminhar fortemente adiante. Há que se ter um cuidado com as conclusões sobre a evolução da desigualdade no Brasil. No estudo A Estabilidade da Desigualdade de Renda no Brasil de 2006 a 2012, os professores Marcelo Medeiros, Pedro Souza e Fábio Ávila Castro, da Universidade de Brasília, ao considerarem os dados tributários provenientes da Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, demonstram que a desigualdade de renda no Brasil é mais alta do que se imaginava e permaneceu estável entre 2006 e 2012. Esse estudo foi mencionado por Thomas Piketty em sua recente visita ao Brasil. Recomendou que haja maior transparência de dados sobre renda, patrimônio e tributos e que se preveja maior tributação sobre os rendimentos mais altos, sobre o patrimônio e sobre a herança. E em seu depoimento perante a Comissão de Assuntos Econômicos, ainda ontem, Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, afirmou que os estudos mais cuidadosos devem ser feitos para dirimir as dúvidas sobre a evolução da desigualdade. A ministra Campelo ressalta que, concomitante ao desenvolvimento do programa Bolsa Família, que permitiu que 22 milhões de brasileiros saíssem da extrema pobreza, houve outras iniciativas para a inclusão produtiva urbana e rural, como as aqui assinaladas, e que eu vou pedir para que sejam consideradas na íntegra, para que não estenda demais o meu pronunciamento. Mas quero aqui ressaltar que, quando se considera os aspectos multidimensionais da pobreza, como as melhorias resultantes do Luz para Todos, resultantes de investimentos em melhoria de abastecimento de água, de melhoria do ensino fundamental e de tantas melhorias que o poder público vem fornecendo, então, certamente, se observa que o número de pessoas subalimentadas, por exemplo, passou de 11% em 2002 para 1,7% em 2011 e 2013, e que houve, por exemplo, também um acesso formidável para os 5% mais pobres, da ordem de 709% de crescimento de 2002 a 2013, no número de celulares, 709% foi o que aumentou entre os 5% mais pobres de acesso ao telefone celular. Destaco que neste mês de dezembro foi aprovado pelo Congresso Nacional o projeto de lei que institui a linha oficial de pobreza. Essa proposição de minha autoria considera a linha oficial de pobreza o rendimento anual mínimo para que um grupo familiar ou uma pessoa que viva sozinha possa adquirir os bens e serviços para uma vida digna, e estabelece que o governo deve apresentar metas de redução da pobreza e da desigualdade nos anos de sua gestão. Nesses 24 anos, interagi com filósofos, economistas e cientistas sociais que propugnam pela instituição de uma renda básica incondicional para toda a população. Tornei-me membro da Basic Income Earth Network, rede na terra da renda básica, da qual fui co-chair de 2004 a 2008 e co-presidente de honra desde 2008. Tenho certeza que a mais eficaz maneira de erradicar a pobreza absoluta e prover liberdade e dignidade real para todos será a instituição da renda básica incondicional como um direito à cidadania. Visando atingir esse objetivo, em dezembro de 2001, apresentei novo projeto de lei, o qual foi aprovado com o voto de todos os partidos em dezembro de 2002 no Senado e em dezembro de 2003 na Câmara dos Deputados. Em 8 de janeiro de 2004, foi sancionado pelo presidente Lula. A aprovação e posterior sanção dessa proposição só foi possível graças a um diálogo entre mim e o relator da matéria, um senador do PT e um que então era do PFL, e que encontraram a fórmula que viabilizou a aprovação da Lei 10.835 de 2004. Após estudar o meu livro, Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, então na primeira edição, hoje na sétima, o senador Francelino Pereira, então relator do projeto, me disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual cada despesa precisa ter a receita correspondente. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que a renda básica de cidadania será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até que todos venham a recebê-la? Lembrei das lições do Prêmio Nobel de Economia James Edward Mead, segundo o qual devemos seguir firmemente, passo a passo, em direção aos bons objetivos, pois de outra forma vêm as grandes instabilidades. Aceitei. Graças a isso, houve o consenso dos partidos. O ministro da Fazenda, então Antônio Palocci, explicou ao presidente Lula que, como era para ser instituído gradualmente, a proposta era factível e que o presidente poderia sancioná-la. Quero aqui agradecer, queridos senadores e senadoras, o apoio de todos os 81 senadores de 16 partidos que assinaram em outubro de 2013 uma correspondência que entreguei em mãos da presidenta Dilma Rousseff, na qual propomos a constituição de um grupo de trabalho para estudar as etapas de como será implementada a renda básica de cidadania. Estou no aguardo da resposta da presidenta. Espero que ela possa atender essa iniciativa de bom senso ainda antes que termine o meu mandato. Quero muito agradecer a convivência, o respeito e a forma como todos os senadores e senadoras sempre me trataram desde que aqui cheguei. Aprendi demais com todos vocês, com quem desenvolvi estreitos laços de amizade. Quero também agradecer o empenho, dedicação e amor ao trabalho de toda a minha equipe constituída. Vou rapidamente citá-los: Alan dos Santos Mendes, Arthur Maciel Mota, Carlos César Marques Marcos Frauzino, Eduiz de Oliveira Cardoso, a chefe de gabinete, Fernando Alon Ramos, Flávia Rolim de Andrade, Isaac Teixeira Ramos, Jane Alves Aguileiras, Luciano Mendes Coiro, Luísa Mesquita Piazzi, Maria da Graça Santos de Souza, Neice Vasconcelos Dobim, Rosa Vazem, Saul Macalós de Paiva, Wesley Silva de Lima, Joana Agatha Mobará, José Damião da Silva, Lilian Newley, Valéria Amádio Benetton, Leandro Teodoro Ferreira, Gisele Domenetti e Silvio Luiz de Carvalho Bezerra. Muito obrigado a todos vocês pela dedicação.
Presidente.
Quero também agradecer
a todos.
Se me permite, senador Pedro Simão, terminar para lhe conceder uma parte, com certeza.
Um minuto, presidente.
Se me permite concluir.
A sessão,
não falta muito.
Foi dessa importância, foi desse significado, foi tantas matérias importantes. E o grande senador, que nem o senador Suplicy, tem que fazer o discurso corrido e não vai ter os apartes de todos nós que, temos certeza, fazem questão de dizer da sua história, da sua biografia, do seu ideal. Mas eu gostaria de dizer, inclusive aqueles que estão assistindo essa sessão, que o Suplicy é uma unanimidade nessa casa. Unanimidade na dignidade, unanimidade na seriedade, unanimidade na integridade, na firmeza, na garra. Eu conheci o Suplicy desde o primeiro dia que ele chegou nessa casa. E quero dizer a essa casa que ele é das pessoas mais corretas, mais sérias e mais puras que eu conheci. Ele não vem, mas as suas ideias ficarão. Vossa Excelência foi o grande nome do PT. Vossa Excelência, quando esteve nessa casa, era um senador do PT, o primeiro e único. E cá entre nós, o PT brilhava nessa casa, como parece que não está fazendo. Meu abraço, meu carinho, meu afeto ao meu irmão querido Suplicy.
Querido senador Pedro Simão, Vossa Excelência aqui foi meu professor, meu irmão, meu camarada, extraordinário amigo e um exemplo para todos nós, seus colegas, de dedicação, de valores. Muito obrigado, senador Pedro Simão. Quero também agradecer a todos os meus eleitores que afirmaram ter confiança em meu trabalho nas quatro campanhas para o Senado, aos 4.201.1990, aos 6.776.1998, aos 8.896.803 votos em 2006, nas quais fui vencedor, e aos 6.176.499 que votaram em mim em 2014, quando José Serra, do PSDB, foi vencedor. Agradeço o apoio de todos os companheiros e companheiras de meu partido, o PT, e também de tantos outros que me apoiaram, mesmo não sendo filiados ou militantes. No estado de São Paulo, neste ano, vivemos um verdadeiro tsunami que atingiu o Partido dos Trabalhadores, pois diminuímos a nossa votação para deputados estaduais e federais. Obtivemos apenas, para o nosso excelente candidato a governador Alexandre Padilha, 18% dos votos. Para a querida presidenta Dilma Rousseff, no primeiro turno, apenas 25%. E eu, 32,5%. A alegria que senti pela vitória da presidenta Dilma, sobretudo pela ótima votação nos estados do Norte, do Nordeste, Minas Gerais e outros, fizeram com que pudesse ser recompensado pela tristeza de não ter sido eleito. Estou certo de ter cumprido meu dever ao longo desses anos, pois dei o máximo de minhas energias para defender os ideais a que me referi acima, e que foram justamente os que fizeram com que, em 1979 e 80, os líderes sindicais e intelectuais que estavam formando o PT me convidassem para ser cofundador do partido. Em 10 de fevereiro de 1980, que comemorará 35 anos em fevereiro próximo. As avaliações feitas pelo DIAP, Congresso em Foco e Atlas Político, que me qualificaram em todos os anos de meus mandatos, inclusive nos últimos 8 anos, dentre os melhores senadores, me dão a certeza de ter agido bem. Tenho a convicção de que todos nós do PT devemos fazer uma reflexão de profundidade, especialmente em São Paulo, para conhecermos melhor as razões pelas quais encontramos tantos obstáculos. É necessário que venhamos a refletir sobre os erros que foram cometidos e que venhamos a tomar as medidas necessárias para prevenir, corrigir e não incidir mais nos tropeços que macularam a nossa imagem. Com este propósito é que apresentei projeto de lei para que todas as contribuições de qualquer natureza para os partidos políticos e candidatos venham a ser divulgadas em tempo real na respectiva página eletrônica de cada partido e candidato. Também apresentei parecer favorável à iniciativa do senador Jorge Viana, do PT do Acre, proibindo contribuições de pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais. Em meu parecer, defendi também que se limite a R$ 1.700 por pleito as contribuições de pessoas físicas. Infelizmente, nenhuma dessas proposições foram aprovadas pelo Senado. Todavia, continuarei a lutar por estes objetivos, acompanhando o que defende o movimento Campanha por Eleições Limpas. Onde eu estiver, continuarei a lutar pelos mesmos objetivos e ideais que me fizeram ter a honra de servir o meu estado de São Paulo, meus eleitores e meu partido aqui no Senado. Eu gostaria aqui de lhes mostrar uma homenagem que recebi hoje do Conselho Nacional de Política Fazendária, das mãos do presidente José Tostes e de mais 5 secretários da Fazenda dos mais diversos estados. Reconhecimento a Sua Excelência, o senador Eduardo Matarazzo Suplicy, pela sua firme e incansável defesa dos legítimos interesses da Federação Brasileira, sempre inspirada no ideal de um país mais justo e democrático. Conselho Nacional de Política Fazendária, Brasília, 16 de dezembro de 2014. Quero dizer que durante esse período em que eu, como senador do PT, tive no governo do Estado de São Paulo, um governador do PSDB, mas nesses anos recentes, mas também ocorreu antes, o governador Geraldo Alckmin, procurei sempre, na hora de aqui examinarmos propostas de reforma, seja do ICMS, seja do comércio eletrônico, seja os relativos à guerra fiscal, de sempre estar em diálogo com ele e ver os interesses do Estado de São Paulo. Então, não foi à toa que hoje, perante Vossa Excelência, senador Pedro Simon, quando dialogávamos com o ministro Joaquim Levy, é que, logo após as palavras do senador Aloysio Nunes, eu fiz ponderações que foram no sentido de fazer com que a nossa palavra de senadores por São Paulo fosse em defesa de toda a federação, do equilíbrio adequado para que todos os estados, a população de todos os estados venham a ser beneficiadas com o nosso progresso. Mas avaliamos, e assim foi acordado por consenso, que o projeto de lei do Senado 130 seria melhor se fosse votado já em meio às iniciativas de proposições que o novo governo, a nova equipe econômica irá apresentar, e isso vai acontecer. Então, neste aspecto, eu estive em harmonia com os senadores de São Paulo. E eu quero simplesmente aqui agora transmitir a todas as senadoras, a todos os senadores, a todos os servidores desta casa, um grande beijo, um grande abraço, e dizer a todos vocês muito obrigado pela amizade que tivemos e desenvolvemos um para com os outros. E
Senador Suplicy, eu não posso deixar de apartiá-lo porque Vossa Excelência tem essa trajetória brilhante de um homem que agiu na defesa das pessoas mais simples do nosso povo, aqui no Senado da República, na Câmara Federal, que ousou nas disputas no seu partido, disputou o governo do Estado, enfrentou a eleição majoritária, aqui teve uma participação ativa em todas as comissões, assuntos econômicos, comissão de justiça, direitos humanos, assuntos sociais, questões trabalhistas, a luta dos sem teto, a luta dos sem terra, as manifestações populares com a sua presença e, sobretudo, essa voz altiva em defesa de uma ação política sempre com muita hombridade, de forma que o senhor receba os meus cumprimentos do meu partido, do PCdoB, que tem grande admiração por Vossa Excelência. E ao trabalho pertinente da luta para garantir a renda mínima no nosso país. Vossa Excelência, incansável, sempre ali com o seu texto na mão, e chegou o Levi e já levou o texto de Vossa Excelência. Eu acho que essa persistência é que vai ajudando a transformar o nosso país. Meus cumprimentos, Suplicy. Meus parabéns.
Muito obrigado.
Você é um exemplo para todos nós.
Muito obrigado, senador Inácio Arruda, e sobretudo pela convivência tão construtiva e respeitosa entre nós, entre nossos partidos, porque estivemos praticamente juntos em todas as importantes votações do Senado.
Senador Suplicy, apenas uma ponderação a Vossa Excelência. Estamos todos aqui ansiosos para homenageá-lo, né? Talvez das mais justas homenagens que essa casa fará a um homem público, eu em especial, porque é dirigente de um partido que disputou as eleições com Vossa Excelência, quero fazê-lo com muita clareza e firmeza, mas há uma expectativa, também uma preocupação em relação ao quórum que apenas agora foi alcançado para a votação dessa matéria em segundo turno. Chama a atenção do senador Renan Calheiros. Senador Renan, está vendo aqui a concordância do senador Suplicy, disse que todos nós estamos ansiosos para poder homenageá-lo, mas poderíamos, se Vossa Excelência assim concordar, colocar em votação esta PEC, a PEC 12/2014, em votação em segundo turno, já que temos aqui o quórum, pelo menos nesse instante, me parece, em plenário. Enquanto votamos, tenho certeza que o senador Suplicy ouvirá os demais senadores. E eu já fico aqui no aguardo após o início da votação da palavra de Vossa Excelência.
É só o primeiro
inscrito.
Estou de
acordo.
Com as homenagens de todos nós ao senador Suplicy.
Obrigado. Se for possível,
vamos encerrar então a votação com a sua permissão e proclamar o resultado. Sim, 49, não. Não, nenhum voto, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovado em primeiro turno a PEC número 12, com a aquiescência do senador Suplicy, a partir de sugestão dos senadores, nós vamos abrir a votação para o segundo turno imediatamente. Vamos inverter o processo de discussão, concluir a despedida do senador Suplicy. Em seguida, nós vamos votar as matérias simbólicas que foram acordadas.
Em relação a essa matéria, eu quero informar que eu fui o último votante.
Presente.
Colaborei com os 49.
Presente.
As senhoras senadoras e os senhores senadores em segundo turno já podem votar.
Senador Suplicy, estou no aguardo da parte de Vossa Excelência. A palavra retornou para Vossa Excelência.
Devolvo a palavra a Vossa Excelência.